Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Boa noite para quem não tem boa noite. Bom, nós teremos agora o nosso momento de reflexão na palavra do nosso Deus, um momento muito importante, especial para todos nós. Eu já peço para você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. Então nós já estamos aí há algum tempinho já nos nossos estudos em 1 Coríntios. Já passamos da metade do livro, tá? Acho que em breve terminaremos aí o livro de 1 Coríntios. Então, depois que nós terminarmos aí esse livro, se você não tinha lido nenhum livro da Bíblia ainda, você terá lido ele todo, né? Então, o tema de hoje é direitos não reclamados. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Hoje nós leremos dos versículos 1 até o versículo 14 e a gente vai entender um pouquinho aí do porquê que eu escolhi esse tema aí que faz todo sentido para a nossa mensagem e reflexão de hoje à noite. Então assim nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 14. Eu coloquei 18 ali, mas não é 18, é 14, esqueci de alterar. Mas vai até o 14. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, em Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, e não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E a quem serve ao altar do altar? E a quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? E ao que serve ao altar, serve ao altar... Peraí, vamos lá, né? E a quem serve ao altar, do altar tira o seu alimento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós somos gratos pelo teu amor, somos gratos pela tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo de reflexão na sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinar por meio dela, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Direitos não reclamados. Acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, nos sentimos no direito de reclamar sobre algo. Seja na sua casa, seja no seu trabalho com o seu chefe, né, que fica pegando no seu pé. E aí você fala: caramba, que chefe chato, né? Ele não sai do meu pé. Ele está toda hora ali me interrompendo, né, o meu serviço, me atrapalhando, jogando uma certa pressão. E a Aline já olhou para o Pedro ali, né? Já, opa, né, para ver o que o Pedro ia olhar, como é que ele ia olhar sobre isso. Mas Normalmente nós estamos buscando os nossos direitos. Normalmente as pessoas buscam o seu direito de ir e vir, o seu direito sobre alguma herança, o seu direito sobre algo que foi prometido àquela pessoa. E esse texto do apóstolo Paulo, ele fala sobre esses direitos. Os direitos dos apóstolos, os direitos daqueles que vivem pregando o evangelho, né? Ou que viviam pregando o evangelho nos tempos de Paulo. E aí, tem uma imagem que vai aparecer para vocês aí. Existe o site Reclame Aqui. Estima-se, né, que em média 45 mil pessoas por dia fazem uma reclamação no Reclame Aqui. Talvez você já tenha feito a sua reclamação. Eu já fiz reclamação no Reclame Aqui, do item que eu comprei na internet, não chegou, eu reclamei. Pô, cadê meu item? Eu tenho direito de receber o item que eu comprei. Eu paguei por ele, certo? Então ele precisa chegar até a minha casa. Não chegou, reclamei. Então, sempre nós estamos buscando aquilo que nós achamos que por direito é nosso. E aí tem uma reportagem no G1, que é do dia 12 de setembro, onde a gente tem o dinheiro esquecido nos bancos. Então talvez você tenha dinheiro esquecido no banco. E se você tem o dinheiro esquecido no banco, você tem o direito de ir pegar. Então, ó, além de culto, né, que a gente prega o evangelho, a gente também traz informações relevantes, né, para que você olhe lá nas suas contas antigas, ver se não tinha lá uns 50 reais lá que você esqueceu de tirar. E aí está lá e você precisa lá tirar, porque senão o governo vai usar todo esse dinheiro aqui para ele. Tá bom? Então, esse é um direito que se você tiver lá um dinheirinho esquecido, você pode pegar para você. Então, constantemente, nós estamos buscando os nossos direitos nas nossas vidas. Todos os dias nós buscamos alguma coisa que nós achamos que, de alguma forma, nós temos o direito sobre algo. E o tema que o apóstolo Paulo traz para a gente hoje, nesse início do capítulo 9, é um tema muito difícil de lidarmos, principalmente nos dias atuais. Porque ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre sustento, ele fala sobre ministério, ele fala sobre pastores. Então a gente vê hoje em dia, né, nas mídias sociais, na TV, vários escândalos. Escândalos por quê? Pastores que usam da fé, que pegam a palavra de Deus, né, e falam que estão pregando a palavra de Deus, que estão ensinando o evangelho, mas na verdade eles querem recursos, eles querem enriquecer por meio da igreja e por meio da fé daqueles que infelizmente acreditam nas suas conversas, naquilo que eles falam, e infelizmente isso traz alguns problemas para a igreja atual, para os líderes atuais. Então, de repente você vai falar de Jesus para alguém? Vamos lá na minha igreja, né? Você faz um convite, vamos lá na minha igreja lá domingo, no sábado, enfim. Vou nada, pô. Ou, o cara vai ficar pedindo dinheiro para mim lá, né? Ou quando não é dinheiro, não, vai pôr a mão na minha cabeça, vou cair duro lá no chão. Então, é o que as pessoas imaginam hoje em dia, né, quando a gente fala de igreja. E isso muito por conta do que a gente vê nas redes sociais, nas TVs aí, nas TVs abertas, né? Nos canais abertos, infelizmente, isso não é uma verdade, não é uma realidade de todas as igrejas. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre um pouquinho sobre os seus direitos. E eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada, no capítulo 8, o apóstolo Paulo falou sobre liberdade, sobre os fracos e os fortes, lembram? Uns que não queriam comer as carnes porque achavam que as carnes eram sacrificadas para ídolos. Outros, não tem problema isso aí, não tem nada a ver, a carne está no mercado. E aí o apóstolo Paulo, no final do versículo, ele fala, ó, se você de fato é de Cristo e não quer fazer o seu irmão pecar contra Cristo, deixa de comer carne para sempre. E aí chega no capítulo 9, parece que o apóstolo Paulo está mudando aqui o assunto. Parece que ele esqueceu tudo que ele falou no capítulo 8, e agora ele vai entrar no capítulo 9, mas é só uma impressão. Porque, na verdade, ele não está mudando o assunto ainda. Daqui a pouco ele vai mudar, durante o capítulo 9. Mas ele ainda continua falando sobre a liberdade em Jesus, sobre os fracos e os fortes. E aí ele começa no versículo 1 dizendo, não sou eu, porventura, livre? Não sou eu, porventura, livre? Então o apóstolo Paulo está falando, eu não tenho uma liberdade em Jesus? Eu não tenho uma liberdade em Cristo? E ele fala, não sou eu apóstolo? E aqui, nesse começo desse capítulo 9, Paulo vai fazer várias perguntas. Várias perguntas, e a maioria delas perguntas retóricas, porque ele já sabe a resposta, e os coríntios já sabiam também a resposta para cada uma dessas perguntas. Então ele diz, não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Então aqui nós temos alguns elementos importantes. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, de fato, ele era um apóstolo. E eu já comentei isso com vocês aqui, ao longo dos nossos estudos aqui em Coríntios, que, infelizmente, lá na segunda carta do apóstolo Paulo, ele vai ter que defender o seu apostolado. Ele vai ter que, entre aspas, provar que ele é um apóstolo para a igreja de Corinto. E aqui, ele não está ainda se defendendo, né, defendendo o seu apostolado, mas ele está dando as evidências de que, de fato, ele é um apóstolo. E quais são as evidências, né? Quais são os critérios para que a gente possa falar, esse aqui é um apóstolo? Primeiro, vê o Senhor Jesus. Todo aquele que foi apóstolo, eles viram o Senhor Jesus em carne, ressurreto. Não só antes da morte, mas após a morte do Senhor Jesus. E além deles terem visto Jesus ressurreto, eles realizaram prodígios, sinais ou milagres, né? Podemos dizer assim. Então, se você vê alguém aí hoje falando que é um apóstolo, mentira, ele não é um apóstolo. Hoje em dia, nós não temos mais apóstolos verdadeiros. Porque segundo o reverendo Augusto Nicodemos, e eu já falei isso aqui, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque todos os apóstolos já morreram. Não existem mais apóstolos. Não tem ninguém hoje que fala, eu vi Jesus Cristo ressurreto. Não tem, né? Por enquanto não tem. Um dia veremos o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, né? E aí sim, viveremos com ele por toda a eternidade. E ele diz, acaso não sois fruto do meu trabalho? Falando dos coríntios. E como eu já comentei também para vocês, Paulo foi o fundador daquela igreja. Ele foi um dos pioneiros ali que iniciou aquela igreja, não só de Corinto, mas várias outras igrejas. Paulo viaja para lá, viaja para cá. Lá em Atos você vê a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo. Então ele está sempre viajando, plantando igrejas, criando relacionamentos, pregando o evangelho, salvando o evangelho de salvação. Está sempre ali em movimento, né? Sempre se espalhando ali, viajando pelos lugares, pregando o evangelho. Aí ele fala no versículo 2, não sou apóstolo para outrem. Certamente o sou para vós outros. Ou seja, haviam pessoas lá em Corinto, e aqui segundo alguns comentaristas, talvez não crentes de fato da igreja de Corinto, mas não crentes, diziam, esse cara aí não é apóstolo coisa nenhuma. Ele não é ninguém, esse tal de Paulo aí. E a gente vai, ao longo do capítulo 9, depois em seguida, a partir do versículo 15, a gente vai ver que eles começaram a rejeitar Paulo. Porque o apóstolo Paulo, além do seu ministério missionário, ele teve que trabalhar para poder levantar alguns recursos por dificuldades de ter que fazer as suas viagens, né, ter os seus recursos. Ele infelizmente teve que trabalhar e, não infelizmente, né, mas necessariamente teve que trabalhar, e aí ele começou a fazer tendas, começou a construir tendas com Priscila e Áquila ali, enfim, um grande ministério aí, um grande trabalho que eles tinham, né, e eles usavam disso também para pregar o evangelho. E aí ele diz, não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros. Ou seja, eu posso não ser para esses caras que estão falando que eu não sou, para esses que não fazem parte da igreja, mas para vocês eu sou apóstolo. E sabe por quê que eu sou apóstolo para vocês? Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são o selo do meu apostolado. Ou seja, vocês são a prova do meu apostolado. E eu coloquei um selo aí para vocês. Esse selo aqui, ó, era um selo usado na antiguidade. E para nós trazermos, tentarmos trazer para os nossos dias atuais, é como se fosse assinatura. Então, Daniel trouxe alguma coisa para mim lá, ó, isso aqui só vai poder ser concretizado, confirmado, se o Léo assinar. E aí eu vou lá, assino, pô, agora sim. Agora está valendo. Então esse selo era mais ou menos isso naquela época. Isso era colocado nas mercadorias. Sei lá, uma pessoa que trabalhava em um lugar onde mandava mercadorias para vários lugares, dentro dos sacos, das caixas, eles selavam ali, mostrando que aquilo ali era de tal empresa, ou era de tal pessoa, né? É o que nós vemos também hoje em dia, né? Você vê uma caixa, já mostra, ó, essa caixa aqui é da Apple, essa caixa aqui é da Samsung, né? Então o selo está ali, está marcado. E o apóstolo Paulo está falando, vocês têm a minha marca. Eu tenho a minha marca em vocês. Vocês, entre aspas, me pertencem. Eu gerei vocês. Ele fala isso nos capítulos anteriores de 1 Coríntios. Eu gerei vocês no Evangelho. Vocês são selados por mim. Então o apóstolo Paulo ele tinha essa igreja de Corinto como uma prova do seu apostolado. E a gente pode pensar para nós hoje, na prática, né? Qual que é a prova? Não do nosso apostolado, né? Que não existe apóstolo, e muito menos apostolar, né? Mas qual que é a prova, assim, do seu ministério com Cristo, com Jesus? Será que nós temos, assim, tipo, alguma coisa que a gente fala, nossa, Deus me usou para fazer aquilo, para trabalhar em tal vida, para discipular tal pessoa, para servir em tal lugar, ali tem a minha marca, não por mim, não pelas minhas forças, pelas minhas habilidades, mas por Deus. Será que nós temos isso hoje? Nós temos essa marca, esse selo nas nossas vidas, no nosso ministério pessoal? E aí dos versículos 3 até o 7, o apóstolo Paulo ele vai trazer um pouquinho sobre essa defesa, né, que eu falei que ele inicia, não é diretamente uma defesa, é mais ou menos ainda sobre o seu apostolado, mas ele diz no versículo 3, a minha defesa perante os que me interpelam é esta, não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos dos senhores e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então aqui o apóstolo Paulo ele fala sobre alguns direitos que ele tinha. Direitos esses ao qual ele não reclamava. Ao qual ele não falava, não, eu vou atrás desses meus direitos aqui. Eu tenho direito de tudo isso. Então eu vou atrás. E ele fala no versículo 4, não temos nós o direito de comer e beber? Nós não temos esse direito? E aí ele fala sobre a companhia de uma mulher irmã, e aqui alguém casado, né? Uma mulher, uma esposa, para sermos mais literais e específicos aqui. E aí ele fala que alguns dos demais apóstolos eram casados, tinham as suas esposas, né, que os acompanhavam em seu ministério. Os irmãos do Senhor, e aqui no caso, esse Senhor aqui é o Senhor Jesus, tá? E aí a gente pode dizer que Tiago, né, Judas, aqui os dois irmãos de Jesus eram casados também. E Cefas, que também é o nosso querido Pedro. Sim, Pedro viveu nos tempos de Paulo ali, eles se conheceram, né? Então ele está falando, nós não temos o direito disso? Se eu quiser casar, eu não posso casar? E lembra que é uma pergunta retórica? Pode. Só que lembra que ele falou no versículo 7, no capítulo 7? É bom que vocês permaneçam como eu estou. Solteiro, ele não queria casar. Embora ele tivesse o direito de casar, ele não queria. Ele queria ficar solteiro porque para ele era melhor poder servir melhor no ministério. E aí ele cita um homem aqui, muito conhecido também por nós, principalmente no livro de Atos. No versículo 6 ele diz, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Se você não sabe, o Barnabé era um parceiraço de Paulo nas suas viagens missionárias, teve um momento de briga, entre os dois. Se você olhar lá no capítulo 15 de Atos, teve teve uma grande confusão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar o primo dele, Marcos, para uma viagem, só que Paulo falou, não, esse moleque não vai com a gente, esse menino não vai com a gente não, porque da última vez ele ficou com medo, não quis ir, agora a gente não vai levar ele com a gente não. E Barnabé, não, ele vai com a gente sim. E aí Paulo falou, então faz o seguinte, você vai lá com ele e eu vou para outro lugar. E aí eles dividiram, né? Foi para cada um para um lugar pregar o evangelho em lugares diferentes. E para você não achar que Paulo é rancoroso, para você não achar que, nossa, Paulo fez isso, então eu estou liberado, né? Se Paulo fez. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no final da sua vida, o apóstolo Paulo fala, manda essa carta para Timóteo e escreve, ó, traz os meus livros, traz a minha capa, envia para cá também Marcos, porque ele é muito útil para mim no evangelho. Resumindo, Paulo perdoou Marcos. Paulo também perdoou Barnabé. E Barnabé, então, ele era um companheiro fiel do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E acima de tudo, acima de qualquer missão, acima de qualquer direito, é que nós já aprendemos algo. Nesse versículo 6 aqui, nós já aprendemos algo. Que o perdão, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Que o perdão, ele restaura relacionamentos e ele traz fruto para a honra e para a glória de Deus, para a missão de Deus que está espalhado por esse mundo. E no versículo 7 ele diz, quem jamais vai à guerra à sua própria custa, resumindo, que soldado que vai para uma guerra com seu próprio recurso, hoje? Pensando nas nossas não, porque né, graças a Deus no Brasil não tem, mas pensando nas guerras que a gente vê atualmente, quem que vai com o seu dinheiro próprio? Ah, vou aqui sacar aqui uns milhão, vou comprar um AK-47, umas granadas e vou lá contra tal país. Ninguém faz isso. O que acontece? O governo tem os seus recursos, tem o seu armamento e fala, vai, você vai, pode ficar tranquilo que a alimentação vai chegar para você lá no campo de guerra, vai chegar água, vai chegar tudo e só vai. Vai dar tiro, né, quem você tem que dar tiro, prende quem você tem que prender e já era. Então esses não precisam pagar para ir para a guerra. Quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou seja, o Pedro tem a vinha dele lá, plantando lá, imagina, Pedrão, uma vinhazinha em casa, hein? Vai lá, faz a vinha dele, planta, ele não vai usufruir daquela vinha? Você tem um pé de laranja na sua casa lá, você não vai usufruir do seu pé de laranja? Seu pé de hortelã lá, colocando aquele suquinho de abacaxi com hortelã, hein? Você não vai usufruir daquilo? Vai, claro que vai. É o que o apóstolo Paulo está falando. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Uma pessoa que tem lá as vacas, as ovelhas, as cabras, enfim. Quem que não usufrui do leite que é produzido por esses animais? Quem? A resposta é todos eles. Usufruem disso. Lembra? Paulo está fazendo perguntas retóricas. Perguntas retóricas. E aí do versículo 8 até o versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai nos trazer aqui algumas questões sobre o objetivo dele buscar esses direitos que ele tinha. E aí no versículo 8 ele diz, porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Ou seja, sou eu que estou falando isso? É coisa da minha cabeça? Ou é a lei que está falando tudo isso? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito. Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. E o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, o objetivo do apóstolo Paulo aqui nesses versículos não é exigir da igreja de Corinto. Ele não está querendo que os coríntios olhem para ele. Não, nossa, Paulo está precisando de recursos, vamos enviar recursos para ele, vamos enviar recursos para Barnabé, vamos enviar recursos para os demais apóstolos, para os demais missionários. Não é isso. Mas haviam obreiros ali na igreja de Corinto que estavam sendo sustentados pela igreja. Pessoas que necessitavam de receber um salário para que ele continuasse pregando o evangelho, para que ele continuasse em missão, viajando, enfim, trabalhando ali de forma ministerial, né, com questões espirituais. Enquanto isso, o apóstolo Paulo trabalhava fazendo o quê? Tendas. Trabalhava fazendo tendas, para que ele pudesse ter um recurso a mais para o seu ministério. E aqui a gente vai entender, de novo, o apóstolo Paulo não está exigindo da igreja de Corinto. Mas, ele elogia algumas igrejas, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E a igreja de Corinto, talvez não estavam sendo um bom exemplo nesse sentido. Por isso que lá em 2 Coríntios 12, de 11 a 13, Paulo diz: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. E aqui Paulo está fazendo referência a homens que se diziam apóstolos lá em Corinto, mas não eram, eram falsos. Ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Lembra lá dos requisitos para ser apóstolo? Por quem que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Em Filipenses 4, 15 e 16, Paulo diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está fazendo um super elogio à igreja de Filipos. Os filipenses que ajudaram o apóstolo Paulo em seu ministério, que enviaram recursos, não só uma vez, ele diz, mas duas. E o bastante para as minhas necessidades, diz o apóstolo Paulo. Então essa igreja de Filipos era um exemplo de alguém que servia no ministério, que servia na obra de Deus, que servia aos missionários, ao apóstolo Paulo, para sermos mais específicos. Era uma igreja que não tinha apego ao dinheiro. Eu acho que eu repeti aqui os dois versículos. Vai passar um versículo aí, mas não é Filipenses 4, 15, 16. Esse aqui talvez não seja, ou talvez seja o outro, enfim. É outra referência, tá? Que eu anotei errado aqui. Mas devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordasses o boi enquanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui ele repete o versículo lá de Coríntios, né? Então, aqui, o apóstolo Paulo está falando que devem ser considerados merecedores de um salário, de um sustento. Os presbíteros que presidem bem, né? Aqueles que se afadigam na palavra, aqueles que se afadigam no ensino. E aí muita gente pode olhar e falar: putz, mas por que um pastor tem salário, né? Pô, ele só pega ali alguns minutinhos, 45 minutos ali de domingo, prega e vai embora. Tipo, é isso? É por isso que ele tem um salário? E É claro que quando a gente olha, né, essa questão, infelizmente muitos pastores são assim. Eles não se afadigam na palavra, no ensino. E para quem vive assim, né, sendo sustentado pela igreja, que vivem do ministério, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande, até pelo que eu falei, né, nas questões atuais, pensando no sentido do que as pessoas olham para você. Então você vai chegar num lugar e a pessoa, por que que você faz? Ah, sou pastor. Os caras já, opa, né? Esse aí, eu vou tomar cuidado com ele, porque eu sei que ele pode me enganar de alguma forma. Infelizmente, isso pode acontecer nos dias atuais. Mas o ministério, ele é um trabalho árduo. É um trabalho difícil. E aqui eu não estou reclamando, tá? Muito pelo contrário, é algo prazeroso, a gente faz com alegria. E sou muito grato a Deus por onde Ele me colocou, sou muito grato a Deus pela Igreja de Santana, a Igreja da Saúde também, que tem aí nos fortalecido, né, no ministério. Sou muito grato a Deus mesmo. E o apóstolo Paulo está falando, esses são considerados dignos. O trabalhador é digno do seu salário. Você trabalha todo dia, você tem um emprego. Você merece o quê no final do mês ou no começo do mês? O seu salário. Você merece receber pelo que você fez, pelo que você criou, pelo que você trabalhou, pelo que você se esforçou, acordou cedo, dormiu tarde. Você merece o seu salário. Você precisa ter a sua recompensa pelo que você fez ali no seu trabalho. Então o apóstolo Paulo ele cita aqui nesse versículo, tanto de Filipenses ou... É isso aqui? Ah, ó, caramba, eles são muito rápidos, né? Aí, ó, arrumaram o versículo pra gente. É 1 Timóteo 5, 17 até o 18. Obrigado, gente. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele cita Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, que ele fala sobre os bois lá, que pisam lá todo o arado, né, toda a terra. E Paulo está falando que os próprios bois tinham o direito de comer depois de um dia de trabalho. Os próprios bois que pisam na terra, que fazem lá o trabalho lá com o jugo, né? Enfim, eles precisam se alimentar, eles precisam tomar água para que eles pudessem ficar fortes para o outro dia de trabalho. E se um boi precisava disso, por que que alguém que vive do ministério não pode ter o seu sustento vindo pela igreja? E infelizmente ali muitas pessoas estavam indo contra essa questão do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está defendendo então essa necessidade da igreja lembrar dessas pessoas, desses que vivem do ministério. Se você olhar a carta de 3 João, quando ele vai, acho que é 3 João, se eu não me engano, se eu tiver errado alguém me corrige, mas de um homem chamado Gaio, um homem que recebia os missionários em sua casa, que os levava para dentro de casa, que dava de comer, que dava de beber. Ó, estou levando vocês para casa para que vocês se alimentem, para que vocês fiquem fortes, para que vocês vão e preguem o evangelho, para que vocês ensinem pessoas, para que o evangelho chegue em mais lugares. E aí tinha um outro homem, eu esqueci o nome agora, que estava impedindo disso acontecer. E ele falava, não, ninguém vai sustentar missionário nenhum, ninguém vai dar dinheiro para ninguém, ninguém vai dar comida para ninguém, eles que se virem. E a palavra lá em João, 3 João, João diz, como é o nome dele? Diótrefes, isso, Diótrefes, obrigado, Sandra. Esse era o que estava impedindo do evangelho ser espalhado ali, de Gaio receber as pessoas, né, e ajudá-los ali no seu ministério. Então Paulo está falando, digno de um salário, são essas pessoas que vivem do ministério. Pessoas que se afadigam em ensinar, em aconselhar, em pregar, em fazer viagens missionárias. Essas pessoas precisam ser assistidas. É digno de um salário, né? O seu trabalhador. E aí no versículo 13, o apóstolo Paulo, em sua ironia, e essa palavra aqui já apareceu várias vezes, né, essa pergunta de Paulo, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ou seja, vocês não sabem disso? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Vocês não sabem disso, que essas pessoas vivem daquilo que é apresentado no templo? E no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, e desse povo ele fez 12 tribos. Lembra disso? 12 tribos lá de Deus. Dentre essas 12, tinha uma que era diferente, que era especial. Por quê? Tudo que as outras 11 tribos tinham como recursos, eles deveriam fazer o quê? Mandar para aquela tribo que era a tribo de Levi. Exatamente, os levitas. Os levitas eram aqueles que recebiam um salário, vamos dizer assim, recursos das outras 11 tribos de Israel. Então eles tinham essa obrigação, era a lei. Vocês precisam mandar o sustento lá para Levi, para os levitas, para a tribo de Levi. Eles não vão trabalhar por quê? Porque eles vão cuidar do templo, eles vão cuidar das questões espirituais do templo. Os sacerdotes são da tribo de Levi. O sumo sacerdote é da tribo de Levi. Então eles são os cuidadores do templo. Eles só vão fazer isso. E vocês vão ter que mandar recursos para que eles tenham ali o necessário para eles comerem, para eles beberem, para eles viverem. Isso era a responsabilidade das outras 11 tribos ali de Israel. Então a gente vê o cuidado de Deus e como que Deus ele cuida também desses que vivem da obra, desses que se dedicam ao templo, desses que se dedicam a viver ensinando a palavra de Deus. Então, se esses ministros do Antigo Testamento, né, que estavam sobre a lei, que recebiam esse sustento dessas tribos, a que eles ministravam ali, eles deveriam receber o seu sustento, por que que agora, diante da graça de Deus, esses que ainda vivem do ministério não receberão também esse sustento? E aí, para finalizar, no versículo 14, o apóstolo Paulo ele traz um ensino do Senhor Jesus. Jesus também falou disso. E ele diz, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mateus capítulo 10, versículo 10 diz, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, vai, pregue, ensine, viva o ministério, para que assim você tenha assim os recursos necessários para que você possa realizar essa obra ao qual Deus te enviou. Aquele que trabalha do ministério precisava viver do ministério. Então o apóstolo Paulo usa esse último argumento, né, do Senhor Jesus, de que esses que vivem do evangelho, aqueles que pregam o evangelho, eles deveriam viver do sustento, que vem também do evangelho, né, da igreja. Então ele está afirmando essa questão muito importante. E aí mesmo assim o apóstolo Paulo ele não está aqui, não, vocês têm que me sustentar, não. E ele fala até que não. Eu não quero constranger vocês. Eu não quero ficar constrangido por isso. Vocês deem se vocês quiserem. Eu fui até fazer tendas, vamos dizer assim, para que eu não pudesse depender de vocês. E para finalizar, para a gente refletir tudo que a gente falou, para a gente pensar, você está disposto a largar seus direitos por amor a Jesus? Quais são os direitos que você acha que você tem hoje? Quais são os seus direitos? Você está disposto a largar os seus direitos por amor a Jesus? Por amor a Deus? Os líderes remunerados, sejam pastores, presbíteros, missionários que viajam por aí, não são os nossos empregados. Porque muitas vezes, infelizmente, Na igreja é assim. Muita gente vive assim. Não, eu estou dando dízimo, estou ofertando. Então, o que a igreja tem que fazer? Me servir. O que, que tem para mim hoje aí? Qual que é a programação de hoje? Qual que é o evento de hoje? O que, que a igreja vai me oferecer? Pessoas que vivem assim são pessoas consumistas. São pessoas que querem consumir da igreja. O que, que a igreja tem para me oferecer? O que, que a igreja vai me dar? Eu estou dando dízimo aí. E aí, o que o pastor vai fazer por mim? O que, que os líderes vão fazer por mim? Estou esperando, cadê? Tem ninguém? Os líderes, eles não são os nossos empregados. Jesus tinha seus direitos, mas os deixou de lado por amor a nós. Jesus não precisava vir aqui a esse mundo. Ele não precisava largar tudo que ele tinha, como a sua glória, que estava lá no céu, estava tranquilo com Deus, desfrutando da presença de Deus, no lugar onde não tinha pecado, onde não tinha essa terra que nós vemos hoje aqui. Mas por amor a nós, por obediência a Deus, o que, que ele faz? Vou me fazer homem, vou deixar a minha glória e vou lá morrer por cada um daquelas pessoas, por cada um daqueles pecadores. Eu abro mão dos meus direitos como filho de Deus. Eu abro mão dos meus direitos como o próprio Deus, para que outros sejam beneficiados contra esse meu direito. Então Jesus, ele tinha muitos direitos, mais do que nós. Mas Isaías fala que ele foi traspassado pelas nossas dores. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores e morreu por cada um dos pecadores que hoje estão nesse mundo. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão daquilo que ele tinha para poder fazer com que os pecadores tenham vida. Em Efésios 2:1 diz isso, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí no versículo 5 ele fala: mas Deus, né, com sua infinita graça, né, com seu grande amor com que nos amou, por meio da graça nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E aí por último, os obreiros de Deus precisam. E aí faltou uma palavrinha aí. Obrigado, Débora. No meu está errado aqui ainda, a Débora consertou. Os obreiros de Deus precisam ser bem cuidados. Eles precisam ser bem cuidados por Deus, pela igreja. Os missionários que estão espalhados pelo mundo, seja nas regiões do Brasil, seja mundialmente, Europa, Ásia, enfim, Oriente Médio, eles precisam ser cuidados pela igreja, para que assim eles se sintam confortáveis em pregar o evangelho, em ensinar, em aconselhar, enfim, em fazer muitas coisas para a honra e para a glória de Deus. Certo? Então que Deus nos ajude a lembrarmos aí dos nossos direitos, né? A gente falou bastante sobre direitos, eu não quis ir para os deveres, né? Que nem na época da escola, ó, o ser humano tem aqui os seus direitos e deveres, né? Não. Hoje são só os nossos direitos. Direitos não reclamados. O apóstolo Paulo tinha muitos direitos. Jesus tinha muitos direitos. Mas ele não reclamou de nenhum deles em amor por mim e por você. Amém? Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pelo amor com que o Senhor nos amou. E que nós possamos ser gratos, Deus, a ti, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos salvou, Pai. O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Deus, louvado seja o Senhor por isso, Pai. Obrigado pela essa igreja, Igreja de Santana, da Saúde, Pai, que tem sustentado os seus pastores, os missionários também, de forma digna. Nós somos gratos por isso. E que o Senhor venha trazendo os recursos às nossas igrejas, para que assim essas igrejas continuem podendo aí investir, Senhor, nessas vidas, nesses pastores, líderes, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Guarda-nos ainda ao longo desse domingo, nossa semana, que o Senhor abençoe nossa igreja, Pai, que nós possamos viver para a honra e glória do Senhor, sempre lembrando, Pai, de que Jesus tinha muitos direitos, mas ele abriu mão de todos eles por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida juntamente com ele. Louvado seja o Senhor, Pai, por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.